interpretação dessa lei. E para clarificarmos que tem que haver uma responsabilidade direta de toda a cadeia, do dono da exploração agrícola, da empresa subcontratada, do engajador que fornece a mão de obra à empresa subcontratada, todos, no mesmo momento, têm que ser responsabilizados, não apenas pelo pagamento das coimas, mas pelos ilícitos, pela violação da lei, pela exploração dos trabalhadores, pelo trabalho forçado, pela violação dos direitos humanos. Queria-lhe perguntar se está disponível para fazer esse debate. E também uma outra matéria que é um debate recente, para além do teletrabalho, e que se prende com a questão das plataformas. Em vários países, os tribunais têm vindo a dar razão aos trabalhadores e a dizer que os trabalhadores das plataformas são trabalhadores por conta de outrem. Devem ter um contrato de trabalho com as plataformas, porque as plataformas não são uns intermediários entre uns empreendedores e uns clientes. As plataformas são os empregadores, são a entidade empregadora dos estafetas ou dos motoristas de TVDE. Na verdade, esses tribunais têm vindo a requalificar relações de trabalho que estão dissimuladas enquanto trabalho independente ou por empresários em nome individual, dizendo que estes trabalhadores têm direito a um contrato. Portugal é, do ponto de vista da regulação desta matéria, um péssimo exemplo a nível mundial. Já aqui insisti sobre essa matéria, penso que temos uma legislação única em todo o mundo, que é uma legislação que foi feita para impedir proibir um contrato direto entre o trabalhador e a plataforma e que reconhece a possibilidade de haver uma subordinação jurídica, ou seja, um contrato de trabalho, mas sempre com um intermediário e nunca com a plataforma. Há neste momento uma diretiva europeia que está a ser discutida, que está a ser preparada e há um intenso e febril lobby das plataformas, das grandes multinacionais das plataformas, junto da Comissão Europeia e dos vários governos europeus, certamente também junto do governo português. O objetivo desse lobby é defender a posição de acordo com a qual o assalariamento dos trabalhadores, ou seja, o reconhecimento dos contratos de trabalho com as plataformas, é incompatível com o modelo económico, com o modelo de negócio das plataformas. Na Europa estão a ser discutidos dois caminhos diferentes e antagónicos. Uma solução, que é a solução pela qual este lobby das plataformas move os seus interesses, e é uma solução que a direita em toda a Europa vem defendendo, que é acomodar as exigências das multinacionais, colocando os trabalhadores das plataformas numa espécie de terceiro estatuto, nem trabalhadores por conta de outrem, nem trabalhadores independentes ou trabalhadores equiparados. Eles não terão um vínculo laboral, mas poderão ter mais proteção social do que atualmente têm os trabalhadores independentes. Ou seja, no fundo, conferindo alguns direitos e proteção social, mas sempre sem obrigar ao reconhecimento do vínculo, ou seja, subtraindo sempre a responsabilidade das plataformas assumirem um contrato de trabalho com estes trabalhadores. Há uma outra solução, que é a solução dos tribunais, nomeadamente em Espanha e em Inglaterra, que é uma solução diferente, contraditória, antagónica desta e diferente também, muito diferente da lei portuguesa do governo do Partido Socialista na anterior legislatura, que é uma solução simples, dizer: são trabalhadores por conta de outrem, têm que ter um contrato. Não há terceiro estatuto, não há estatuto equiparado, há um contrato de trabalho, há o reconhecimento do vínculo e da subordinação jurídica. Queria perguntar-lhe, Sra. Ministra, qual é a sua posição e a do Governo português sobre isto. E nos segundos que me restam, a Sra. Ministra fez aqui um anúncio de que ia haver 493 inspectores da ACT. Os dados que nós tínhamos, os últimos dados que obtivemos indicam que na ACT havia 79 inspectores estagiários, portanto sem autonomia para processos inspectivos, 28 inspectores afetos à direção de serviços, 3 inspectores no apoio à direção da ACT e 37 inspectores em casa para concluir relatórios de estágio. O que significava que naquela altura, dos 424 inspectores, só 277 estavam efetivamente no terreno. Pergunto-lhe, atualmente, isto são dados de há 2 meses, creio eu, atualmente, quantos inspectores, que a Sra. Ministra anunciou aqui, 493 destes, quantos é que estão efetivamente no terreno? São 277, é porque faz muita diferença. Nós precisávamos de 500 inspectores no terreno, mas temos atualmente cerca de metade. E por isso é preciso ter cuidado com a diferença entre os anúncios que aqui se fazem e a capacidade inspectiva da ACT no terreno, porque é essa capacidade no terreno que faz a diferença contra os abusos laborais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhora ministra, os jovens são os que são mais recrutados em trabalho temporário e outsourcing sob todas as formas de precariedade. Apesar de serem na sua maioria qualificados, mesmo com o ensino superior, na maior parte das vezes não passam ao quadro, não podem perspectivar a vida a médio e longo prazo, não conseguem construir uma carreira, o que provoca as consequências óbvias. Não conseguem sair de casa dos pais, ter autonomia, ter filhos. Mesmo trabalhando, continuam a depender dos pais, porque a política salarial é uma miséria. O salário mínimo é vergonhoso. São os jovens que mais são procurados para estágios profissionais, que não dão nem contrato de trabalho, nem a estabilidade, que servem para preencher postos de trabalho permanentes, quando se colocam estagiários a executar tarefas permanentes. A precariedade é um problema estrutural do nosso país, tal como é estrutural na vida de milhões de portugueses. E perante isto, o que é que o Governo faz? Introduz alterações no Código de Trabalho que duplicam o período experimental para 6 meses. O Governo mais PSD generalizam os contratos de muito curta duração. O Governo mais PSD e outros vendem a estabilidade dos jovens por taxas de precariedade. O Governo, se quisesse, podia ter impedido que os jovens trabalhadores estejam a ser utilizados para substituir trabalhadores com décadas de casa porque sai mais barato, porque têm menos direitos. E despedir sai tão barato, senhora ministra. Bem vimos como foi fácil. Graças aos períodos experimentais, graças aos contratos de curta duração, graças ao trabalho temporário, aos estágios, livrar-se de milhares de trabalhadores, tanto jovens. Foi um completo aproveitamento. Olhamos para a teleperformance, que faz da precariedade o seu ramo de negócios. 324 milhões de euros em lucros, distribuiu 140 milhões em dividendos. Ainda assim, horários desregulados, despesas do teletrabalho para os trabalhadores, despedimentos. Como é que no nosso país se pode fazer isto com a vida das pessoas? Qual é a lógica do Governo nesta matéria? A lógica é embaraçar a mão de obra e condenar as novas gerações à precariedade ou é fazer o que é certo e estar à altura das suas responsabilidades?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Barros, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. É preciso começar esta segunda ronda do PSD por enaltecer a coerência e a frontalidade com que o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, do PCP, chamou o PS à responsabilidade neste debate sobre os direitos dos trabalhadores. E, neste sentido, vamos direcionar, e aproveitando que o PS ainda está nesta Câmara e não fugiu, aproveitar para questionar o Governo sobre, enquanto patrão, já o questionamos enquanto decisor político, com interferência nas matérias do trabalho do setor privado, e agora é preciso questionar o Governo enquanto patrão e gestor dos serviços públicos. E é preciso ver se, neste âmbito, o Governo, enquanto patrão, se é exemplo para as empresas a quem tanto exige. É preciso perceber se sempre que o Governo exige às empresas é capaz de cumprir dentro da sua própria casa. E nesse sentido, Senhora Ministra, vamos falar aqui de uma matéria que é uma matéria na qual a Senhora tem responsabilidade política neste Governo, que é o plano de combate à precariedade. Tem responsabilidade quer no setor privado, quer no setor público. E é precisamente com esses números que eu vou ter de desmontar a ideia que a Senhora Ministra usou durante este debate todo a dizer que a crise no tempo do PSD é que era pior. As respostas no tempo do PSD é que eram piores. A taxa de desemprego era pior, os números da precariedade eram piores. Mas não é verdade, Senhora Ministra. Não é verdade. Não é verdade. E os dados oficiais das sínteses de emprego público, e é disso que vamos falar, do Governo enquanto patrão, referem que este Governo do Partido Socialista e o anterior Governo do Partido Socialista aumentam, à medida que aumentam a contratação de funcionários públicos, também aumentam a percentagem de contratados a prazo. O Governo do Partido Socialista não consegue contratar sem aumentar o número de precários no Estado. Hoje nós temos uma percentagem ao nível dos funcionários públicos, 13% são contratados a prazo, são vínculos precários. E não nos baseamos só nestes números da precariedade. Se formos à base de dados da contratação pública, há outro dado muito importante nesta matéria da precariedade. é que se nota que no ano de 2020, o Governo aumentou a contratação de empresas de trabalho temporário em 51%. Ora, vejamos, um Governo que tanto critica as empresas e o recurso das empresas ao trabalho temporário e a empresas de trabalho temporário, é o próprio Governo que no ano de 2020 aumenta o recurso a essas empresas em 50%. Senhora Ministra, e para não falar de quem o Governo tem que servir enquanto gestor dos serviços públicos, tem que servir os cidadãos e as empresas. E quando nós vamos ver, nestes últimos 4 meses, o que é que aconteceu à satisfação, às queixas, ao aumento das reclamações dos cidadãos e das empresas, quero dizer, Senhora Ministra, que as queixas e as reclamações das empresas e dos cidadãos aumentaram 40%. Aumentaram 40%. Os portugueses não estão satisfeitos com a forma como este Governo gera os serviços públicos. E perante isto, Senhora Ministra, eu resta-me perguntar-lhe, então o Governo do Partido Socialista está a governar para quem? Não governa para os trabalhadores, não governa para as empresas, não governa para os cidadãos, está a governar para quem, Senhora Ministra? Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. É a vez do Grupo Parlamentar do PCP e do Sr. Deputado João Dias. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, quero pedir esclarecimentos relativamente ao regime de trabalho por turnos e trabalho noturno. A cada dia que passa, são cada vez mais os trabalhadores a trabalhar nestes regimes, profundamente desgastante e penoso. Em cerca de pouco mais de 10 anos, mais do que duplicou, atingindo quase 1 milhão de trabalhadores a trabalhar neste regime, com horários desregulados, com um ritmo fortemente desgastante. É nesse sentido que existe aqui uma necessidade particular de olhar para estes trabalhadores que perdem a sua vida neste regime de trabalho. Perdem a sua vida com um profundo desgaste físico, emocional, perdem a sua vida, desde logo, familiar. São pais, são mães que não conseguem estar com os seus filhos, não os conseguem acompanhar. Acima de tudo, também prejudicam as crianças que não conseguem conviver com os seus pais nos períodos de descanso e nos períodos de lazer a que os mesmos têm direito. Perdem a sua saúde, Senhora Ministra. Perdem a sua saúde, desde logo, com perturbações do sono, com cansaço que se vai acumulando de dia para dia. Os trabalhadores dizem-nos que se sentem queimar, como que arder por dentro, e que depois resulta neste desgaste que de sobrecarga, com um desgaste emocional profundo. Perdem também a sua vida social. São trabalhadores que estão excluídos, absolutamente excluídos, da vida social, da participação ativa na vida social. E por tudo isto, e muito mais, Senhora Ministra, é importante que o trabalho noturno e do trabalho por turnos se faça uma exceção na lei e uma exceção na prática. Estes trabalhadores têm que ser compensados. E é isto que o PCP tem trazido. Desde logo, o caminho é da excepcionalidade e de compensar estes trabalhadores pelo esforço acrescido a que estão sujeitos. Não podemos continuar a deixar para trás estes trabalhadores sujeitos à penosidade e desgaste por trabalho por turnos e trabalho noturno. A justa compensação é o caminho. Por isso, Sra. Ministra, questiono-lhe se está disposta a seguir aquelas que são as propostas que o PCP tem trazido a esta Casa na compensação destes trabalhadores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E é a vez da Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Eu gostaria de começar por saudar a bancada do PCP pela interpelação que aqui traz, mas acho que é justo fazermos o seguinte recuo histórico. É que se de facto houve avanços na reposição de salários e na reposição de direitos dos trabalhadores, esses avanços fizeram-se com o Partido Socialista e com a esquerda parlamentar e, em particular, com o Partido Comunista Português. E isto não exclui, senhores deputados, que se esses avanços foram significativos depois de uma crise histórica no país, a verdade é que, depois desta crise histórica que nos permitiu reconhecer ainda mais um conjunto de debilidades no mundo laboral, a verdade é que esta bancada do Partido Socialista só se pode apresentar a este debate reconhecendo essas fragilidades e dizendo que uma coisa foi responder rapidamente à pandemia, e responder à pandemia significou, não só na parte da saúde, mas em particular, garantir e garantir mesmo que o emprego se mantinha para os nossos trabalhadores, e por isso o layoff foi